mais precioso. Jesus é o que nós temos de mais importante, o de mais importante, mais precioso, de melhor. Então, abaixa sua cabeça, vamos orar. Vamos orar a esse Deus e pedir para Ele que, durante essa mensagem, durante essa conversa, Ele possa visitar o seu coração, para que você consiga ouvir da boca dEle o que precisa habitar dentro de você e gerar vida. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa nos tocar agora, Pai. Guarda o nosso coração e faz cessar dentro de nós todo o ruído que tenta competir com a Tua voz. Nós te pedimos isso para honra e glória e por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Desde o começo do ano, nós temos conversado sobre o reino de Deus. O nosso pastor tem nos incentivado a revisitar, a ressignificar os nossos saberes, as nossas convicções sobre o que é o reino de Deus. E durante essa jornada, durante esse caminho que nós estamos trilhando, nós entendemos, discernimos que o reino de Deus, ele é um novo e outro mundo no qual Deus está habitando conosco. O reino de Deus é um novo e outro mundo criado e habitado por Jesus de Nazaré. Essa é a nossa afirmação teológica desses últimos cultos. Mas um outro jeito de também dizer essa mesma coisa é que o reino de Deus, ele é o sonho, o projeto para como Deus queria que a humanidade vivesse. O reino de Deus, ele é o sonho, o projeto para como a humanidade deveria viver. E nesse sonho, nesse projeto, a humanidade estaria em unidade com Deus, desfrutando na plenitude da criação. E fazendo isso, estaria reconhecendo que esse Criador, ele é o único e possível Deus. Então estamos em Gênesis 1. Deus olha para a terra e vê que a terra, ela é sem forma e vazia. A terra é tohu bohu. A terra é caótica, esvaziada, sem forma. E olha para essa terra e começa a modelá-la. Começa a criar em cima dessa terra. Começa a dar forma a esse caos. E enquanto vai nesse seu ato criativo e criador, modelando a terra, ele transforma o que é caos em cosmos. O cosmos é o caos ordenado. O ordenamento do cosmos, do caos, é o cosmos. Deus vai criando, então ele separa a terra de água, ele separa a luz do dia da luz da noite, ele cria sol e cria lua, ele cria os animais, ele cria as plantas, e enquanto vai fazendo isso, vai fazendo com que a terra seja habitável para a sua expressão máxima da criação, eu e você, a humanidade. Deus vai fazendo com que essa terra seja possível de ser habitada por alguém, obrigado João, por alguém que o texto diz ser imagem e semelhança dele. Então repare, a criação, ela é feita, e quando Deus vai criando, ele vai olhando para a criação e diz assim: isto é bom, tá legal, tô criando bem. Mas como o último ato criador, ele coloca no centro dessa criação o homem, o único que recebe o título de ser imagem e semelhança, quer dizer que você e eu somos o que há de mais parecido com Jesus na criação. Essa pessoa que está do seu lado é o que há de mais parecido com Jesus em toda a criação. E então ele vai criando, vai fazendo. E enquanto vai fazendo isso, no Gênesis, no capítulo 2, o texto diz para a gente que a terra parece estar seca, porque ainda não houve chuva da parte de Deus e não há na terra um homem para cultivar. Reparem, enquanto a humanidade trabalha em unidade com Deus, a vida, a produtividade. A terra se torna produtível quando um homem cultiva e Deus manda a sua dádiva do céu. Enquanto Gênesis 1, ele é um relato da criação a partir de toda a criação de modo geral, a teologia vai falar que ela é cosmocêntrica, ou seja, a própria Terra, o próprio cosmos está no centro do relato de Gênesis 1. O Gênesis 2, ele é antropocêntrico, porque ele fala da criação do ponto de vista da criação do homem. Deus cria esse ser parecidíssimo com ele e espera desse ser reciprocidade. Espera desse ser cooperação mútua na criação, gestando e gerindo isso que Deus tinha feito e deu como incumbência para ele cuidar. Só que Deus olha para o homem e vê ele e fala assim: olha, ele está jogando muito futebol com os amigos bichos dele. Está jogando muito futebol. Vou criar para ele uma esposa. Vou criar para ele uma... Abre parênteses, nova versão atualizadíssima, minha mesmo. Vou criar para ele uma cacheada de mais ou menos 1,60 m, com bastante fome, aquela pessoa bastante simpática na hora de acordar. Vou criar uma dessa para ele, porque aí sim ele vai ver como é que é estar numa vida completa. Fecha parênteses. Deus cria a mulher para o homem. E quando cria a mulher para o homem olha para ela e a identifica como carne da sua carne, osso dos seus ossos. Adão está aqui nesse relato de Gênesis, dando a primeira cantada que existiu. E então eles vão vivendo, eles vão se relacionando com Deus, até que você sabe a história. A humanidade em unidade resolve ignorar, resolve expelir a presença e a voz de Deus. E quando faz isso, começa a criar um mundo que dá seus sinais de violência, de maldade. Enquanto o ato criador de Deus está transformando o caos, a desordem em cosmos, na ordem, o ser humano anda na mão contrária e começa a desorganizar aquilo que Deus tinha criado. Agora nós estamos em Gênesis 3 e eu peço que você acesse sua Bíblia e leia comigo Gênesis 3, capítulo 6, Gênesis 3, versículo 6. Gênesis capítulo 3, verso 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, enquanto soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: aonde você está? E ele respondeu: eu ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse. E então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E então o Senhor disse à mulher: o que é isto que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Quando Deus coloca o homem no centro da criação, ele dá instruções de como eles deveriam viver e se relacionar com Deus. E dentro das instruções que ele dá, ele faz uma proibição: dessa árvore aqui, vocês não podem comer. Não podem comer. E enquanto A humanidade está andando com Deus, ouvindo a sua voz, atenciosa à sua presença, a vida flui. Mas quando a humanidade resolve expelir e ignorar a presença de Deus, eles causam morte. É isso que Deus diz, porque se vocês me desobedecerem, vocês certamente morrerão. E a morte começa a dar os seus sinais. A relação de Deus com o homem, que era para ser uma relação natural, começa a ser uma relação estranha. Ele olha para ele e fala assim: gente, eu tô nu. E Deus está chegando, não é a boa ideia. E ele começa a correr e se esconde de Deus. Ele se esconde do seu Criador. Antes, não havia essa problematização dele estar nu. Ele não precisava se esconder porque estava nu. Não precisava. Mas quando a morte dá os seus sinais, começa a interferir, caotizar a relação de Deus com o homem. Não só isso, a relação do homem com a mulher começa a ficar desarmônica também. Ele acusa a mulher de algo que já provavelmente estava pulsando no coração dele, porque ele poderia ter negado. Ele poderia muito bem ter negado aquela, essa árvore, esse fruto. Mas ele aceita isso, de forma passiva. Mas quando é cobrado, ele culpa a mulher. E então Deus vira para ela e fala assim: agora, por causa disso, você terá que viver submetida ao seu marido. E não apenas isso. A vida que você gerou, que você vai gerar, na verdade, a vida que você pode gerar, ela será gerada através de muita dor. Adão, você terá que sobreviver do suor e do sofrimento do seu trabalho. Quando a morte dá seus sinais, toda a relação de Deus com o homem, do homem com a mulher, do homem com a terra, tudo fica pesado. Tudo fica pesado. E você que está me ouvindo, eu sei que isso não é algo tão distante da sua realidade, porque eu sei que quando você sai daqui, obrigado, nego. Eu sei que quando você sai daqui, você olha pela janela do seu carro, você olha pela janela do seu quarto, enquanto você está indo estudar, passear, você vai vendo a morte dando os seus sinais. Você vai vendo que na rua existem pessoas que estão debaixo de uma marquise tentando se proteger do sol, da chuva, do frio, do calor. Gente abandonada. Gente que está vulnerabilizada pela sociedade, por outras pessoas. Gente à margem da sociedade. Você vê isso. Mas se você ligar a sua televisão, você vai ver também filhos desonrando pais, mães abandonando filhos. Você vai ver pai violentando filha. Você vai ver a morte dando seus sinais. Esse é o grande problema do qual nós temos presenciado. A humanidade parece continuar andando, ignorando a voz e a presença de Deus. E enquanto vai fazendo isso, vai construindo um mundo aonde a morte, a dor, a violência dá os seus sinais. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que durante o relato do texto bíblico, Deus dá seus sinais de compaixão, de misericórdia, até que faz um, de certa forma, definitivo. Ele vai tentando, durante os juízes, os profetas, estabelecer e retomar a sua conexão com a humanidade. Mas a humanidade segue ignorando a Deus. Até que então ele manda o seu filho. E o relato bíblico, no livro de Mateus, diz que em um momento de transcendência, Jesus está Moisés e Elias. E então houve uma voz dos céus que diz: esse é o meu filho, olhem para ele, sigam ele. Uma representação, Elias, dos profetas, Moisés, da lei. Então, vocês têm a lei, vocês têm os profetas, mas esse meu filho, sigam-no. Como disse muito bem o João na semana passada, peguem a sua cruz, neguem-se a si mesmo e sigam a Jesus. Porque se de alguma maneira o problema é que nós estamos andando sem perceber, sem estar atentos à presença e à voz de Deus, gerando um mundo caótico, a mensagem do Evangelho é que Jesus não nos largou à nossa própria sorte. Jesus não nos largou e não nos abandonou à nossa própria rebeldia. Ele está dizendo: arrependam-se. O reino de Deus está próximo, arrependam-se. Jesus está dizendo: olha, eu estou aqui querendo ajuntar vocês, fazendo uma citação profética, eu estou querendo ajuntar vocês. Israel, eu estou aqui querendo retomar a minha relação com vocês. Ele está dizendo: Igreja Batista do Meier, Rio de Janeiro, Brasil, eu estou querendo retomar a minha relação com vocês. Mas como podemos fazer isso? Qual é a orientação bíblica para que nós possamos fazer isso? Se por um lado, o problema é viver de modo caótico, ignorando a presença de Deus, a solução é que Deus está aqui conosco. Coisa boa. Deus está aqui conosco e espera que você, eu, corramos na presença dEle, para a presença dEle. Deus está aqui dizendo: meu filho, eu te perdoo. Então eu queria dizer para vocês hoje, uma das soluções possíveis para que a gente possa retomar essa nossa relação com Deus é, primeiramente, passe tempo com Deus. Você já deve ter escutado o Israel ensinando sobre oração. Eu, João, todos os que pregam vindo aqui falar sobre oração. E o Israel ensinou para a gente que orar é prestar atenção na voz e na presença de Deus. Orar é estar em profunda conversação com Deus. O pastor Purim disse para a gente na quinta-feira passada de que orar não se resume apenas àquele momento de 15, 20, 30, uma hora, aquele momento em que você está na sua casa de joelhos dobrados. Oração não se resume a isso. Porque eu sei que eu e você, a gente ora, a gente jejua, a gente vem à igreja, a gente dá o dízimo. Nós já dominamos essas disciplinas espirituais. A gente sabe fazer isso. A gente sabe como funcionam esses mecanismos. Mas esses mecanismos só podem ser potencializados. Esses mecanismos, eles só podem ser de verdade quando você os faz com honestidade. Porque a verdade é que Deus está, assim como o pai do filho pródigo, esperando você na porta da casa. Mas Ele espera que você, não com um discurso bonito como o do filho pródigo, mas Ele espera você com honestidade. E nós vivemos numa sociedade que, em momento algum, enfatiza a vulnerabilidade. Nós vivemos numa sociedade onde os vulneráveis são transpassados, são ignorados. A fraqueza, ela é desmoralizada. E nós, de alguma maneira, transmitimos isso, esse reflexo da sociedade, para o nosso relacionamento com Deus, de modo que a gente já não consegue mais virar para Deus e dizer assim: hoje não está tudo bem. Olha, Senhor, hoje eu não estou feliz. Olha, Senhor, sabe aquilo que eu tenho de fraco? Estou te colocando nos teus pés. A gente não consegue mais ter um relacionamento honesto com Deus, porque a gente acha que Deus vai nos tratar como todos os nossos outros amigos tratam. Porque eu sei que você tem algum amigo que em algum momento te feriu. Eu sei disso. Eu lembro que em 2022, se eu não me engano, eu estava sofrendo muita ansiedade por causa de alguns processos que não se finalizavam. E um dia, numa roda de amigos, a gente batendo papo, e um amigo virou para mim, e a gente estava, sei lá, parece que a gente estava disputando quem estava sofrendo mais. Mas, enfim, a gente estava ali trocando ideia, e enquanto a gente estava trocando ideia, um amigo meu falou assim: ah, parece que todo mundo foi embora, passou, evoluiu e eu fiquei. É assim que eu me sinto. E aí eu falei assim para ele: amigo, não se sinta assim. Porque a verdade é que todos nós estamos disputando o espaço. A gente estava se referindo naquele momento ao mercado de trabalho, e eu disse para ele: olha para mim, olha para Vitória, olha para fulano, olha para Beltrano. A verdade é que a maioria de nós ainda não chegou ainda aonde quer estar. Nós estamos caminhando. Então calma, vai devagar, tenha paciência com você. E aí ele virou para mim e falou assim: não, você não, você já está encaminhado. Eu falei: oxe, eu estou encaminhado, de onde você tirou isso? Eu estou aqui na mesma que você. E aí, esses meus amigos começaram a todos a dizer: não, você não pode se sentir assim não, Renato. Porque você tá bem, mano. Você não pode se sentir assim não. Você está se sentindo triste à toa. Você está vendo o copo meio vazio. E aquelas pessoas que eram o meu ciclo íntimo de amigos, as minhas amizades mais sólidas, com quem eu achei que eu poderia me confessar, foram naquele momento em específico que me traíram de alguma maneira. Disseram para mim que eu não podia estar como eu estava. Banalizaram a minha dor. Pois é, a gente olha para essas nossas situações que todos nós temos e a gente transfere isso para Deus, como se Deus chegasse para os anjos e falasse assim: aqui, olha lá, ela pecou, tá vendo? Nada a ver. Aqui, ó, ali, ó, ele tá fraco. Como se Deus fosse pegar a nossa fraqueza e jogar na nossa cara. A gente transfere essa nossa dificuldade para Deus. E enquanto vamos fazendo isso, nós não habitamos honestamente na presença de Deus. Isso faz com que a gente continue ignorando a sua voz e criando um mundo com caos, violência. Eu queria deixar um exemplo para você hoje aqui. E esse exemplo é o exemplo da parábola do publicano e do fariseu. Que enquanto aquele homem, profissional da religião, gente considerada santa, gente considerada boa, enquanto chegava para falar com Deus, estar diante da presença de Deus, abria seus braços e o texto diz que ele orava de si para si mesmo, dizendo: olha, que bom que eu não sou como esse homem aqui do meu lado. Um homem que apenas exaltava as suas virtudes. O texto diz que ele orava de si para si mesmo. Enquanto o outro, envergonhado, que não conseguia levantar a sua cabeça, dizia: Senhor, me perdoa. porque eu sou desse jeito. Se vocês pararem para perceber, o texto de Atos fala sobre Pedro, homem forte, íntegro, bom, que quando passava, as pessoas depositavam os enfermos e a sua sombra, quando encostava nos enfermos, ia curando. Esse mesmo Pedro, em João capítulo 21, corre na direção de Deus e diz: Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo te amar como o Senhor me ama. Nesse jogo de palavras do grego e do português, Pedro está dizendo para Jesus: olha, eu não sou tão bom quanto o Senhor. Precisou admitir a sua fraqueza para estar honestamente diante de Deus. E por isso, para terminar a minha fala, eu quero te fazer um convite. Nós vamos cantar uma música, e enquanto cantamos, eu sei que todos, ou a grande, esmagadora maioria de vocês, tem algo que esconde. Tem algo que queria deixar debaixo do tapete. Tem algo que tem vergonha de falar. Tem uma dor que está dentro de você, que provavelmente só você e o seu travesseiro conhece. Eu sei que Deus escuta até os nossos pensamentos e que nós não falamos, mas Deus está hoje aqui na Igreja Batista do Meier esperando você admitir isso para Ele, dizendo: Senhor, eu quero estar na sua presença, mas estar honestamente. Eu sei que você tem algo para dizer para Deus. A gente vai cantar e quando terminar essa música nós vamos orar. Pense aí você agora, converse, ore, fale com Deus. E faça esse movimento, porque da mesma maneira que Deus se revela para nós, Ele espera que a gente se desnuda para Ele. Faça um movimento contrário que Adão e Eva fizeram. Ao invés de colocar as roupas, Deus está esperando que nós arranquemos as nossas vestes, o que de alguma maneira esconde a gente, e se entregue na presença dEle. Peça a Deus sabedoria e força para lidar com esse momento. Porque para Deus, forte mesmo é você que está tentando se relacionar com Ele verdadeira e honestamente. Que Deus lhe dê coragem e força para fazer essa oração.